Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou Lucas Axel e este é mais um episódio do Leadcast, um podcast feito de pré-vendedores para pré-vendedores. E está achando estranho aí, né, esse episódio em plena sexta-feira? Pode ficar tranquilo que, na verdade, estamos iniciando aí uma série de entrevistas, né, com especialistas em diversas áreas que estão ligadas diretamente à área de pré-vendas. Então a gente vai falar tanto com pré-vendedores, vamos falar com especialistas que já passaram pela área de pré-vendas, estão em outros setores, vamos falar com profissionais de outros segmentos, como por exemplo psicologia, para entender como é que a psicologia pode afetar aí a vida de um pré-vendedor, tanto em questão de gatilhos, como também de inteligência emocional. E hoje a gente está aqui com um convidado muito querido por todos nós, foi um grande amigo nosso, que já fez parte da nossa equipe ano passado. Mas antes, né, de chamar ele aqui para poder conversar um pouquinho, eu quero montar, né, compor a nossa roda de conversa aqui com o Lucas Miguel. E aí, Lucas?
Fala, rapaziada. Pô, é um prazer de novo, como sempre, estar aqui. Pô, vai ser um prazer estar conversando com essa fera aí. Trabalhou do meu lado quando atuava aqui na empresa. Tamo junto, raça.
Também sendo com ele aqui, Vladimir Violin.
E aí, galera? E aí, Arthur? Beleza, tamo junto, Miguelito, e tem uma fera aí, hein? Segura aí, ô louco meu, essa fera, bicho!
Bom, e agora, né, o nosso convidado, ele que já passou por área de vendas, foi para pré-vendas, ajudou na construção da área de pré-vendas também, sendo o primeiro pré-vendedor dentro de uma empresa, e hoje atua como executivo de contas, né, além de ser músico também, né? Tô falando dele aqui, Daniel Prudente Moraes. E aí, Dani?
E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Axel, Vlad, Miguelito. Eu queria também dizer um bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes aí do Leadcast. E vamos falar de pré-venda, que é um assunto que eu adoro conversar.
Massa, cara. Primeiramente, obrigado, né, por ter aceito o nosso convite para vir conversar um pouquinho sobre esse assunto que está em alta, né, nas nossas redes aí, no nosso LinkedIn, tá sempre, tem muitas referências ali falando sobre o tema, mas assim, não adianta só a gente falar de pré-vendas de SaaS, né? Hoje você, Daniel, atua também como atua na área de serviço, né?
Isso mesmo.
E a gente quer trocar uma ideia hoje contigo, não, o intuito desse bate-papo aqui é entender, por exemplo, como é que uma pré-venda ela vai funcionar dentro do segmento de serviço, tá? Bom, mas antes da gente passar aí para essa etapa da conversa, vamos primeiro conhecer o Daniel, né? Daniel, conta pra gente um pouquinho sobre a tua história, né? Como é que você iniciou a carreira, por onde você passou, fala um pouquinho pra gente um pouco da tua trajetória, né?
Ok, olha só, eu comecei na área comercial ali em 2007, 2008, né? Eu fui estagiário de uma corretora de seguros, né, lá em São Carlos, lá no interior de São Paulo, na época de graduação, né? Então comecei lá, saí ali da corretora, fui para Itaú Unibanco, na época, uma companhia de seguros, como estagiário também, né? Aí ali na, sabe assim, Itaú Unibanco eu passei ali pelos processos internos ali de compra da Unibanco AG, né? Teve o processo ali de compra da Itaú Unibanco, tem todo um processo interno. Depois fui para a Mafre Seguradora, né? Na Mafre Seguradora aprendi muito como atender um cliente, né? Como, sabe assim, tá ali, ali na questão de encantar o cliente, aprendi muito lá na Mafre, né? Tudo isso como back-office, né? Eu não ia ali para frente da venda mesmo, mas na área comercial. Saí do ramo de seguros e fui para a parte de varejo, né? Então eu fui para a operadora, aí eu comecei a pular de operador em operador, porque começou a minha vinda aqui para Florianópolis, né? Então vim para Florianópolis, fiquei um tempo, voltei para São Carlos, fiquei um tempo lá de novo, depois eu voltei aqui para Florianópolis. Então eu fiquei pulando ali de empresa em empresa nessas mudanças. Mas a minha vida ali como pré-vendedor mesmo, ela começa ali em 2018, né? Em 2018, eu ingressei na Febracis, que é uma empresa de coaching, né? Fazendo um trabalho que lá se chamava de relacionador. Depois que eu vim a estudar ali a pré-venda, que eu entendi que o que eu fazia lá era uma pré-venda, né? Depois, fui para Exact Sales, né? Foi onde eu conheci vocês ali na Exact, e também ali na Exact, pô, Apesar que ela é uma escola, né? Uma empresa que respira pré-venda, né? Então, ali na Exact foi aquele banho de conhecimento, né? Aprendi muito ali na Exact. Depois da Exact, fui para a Fetransport Brasil, né? Que é uma empresa ali que presta soluções e serviço para corretores de seguros, né? E que nós possuímos ali a especialidade ali de seguro de transporte de carga. Né? Então, a gente aí, lá, eu comecei como pré-vendedor, né? E hoje estou atualmente como executivo de contas.
Pô, Dani, eu acho muito legal, cara, essa questão quando, pô, cheguei como pré-vendedor, né? E agora eu tô como executivo de conta. Eu sou um cara que eu valorizo muito. Não é que eu desvalorize quem nasceu em berço de ouro ou quem já chegou lá, né? Pelo pai, parente, tudo mais, tá ligado? Mas eu acho muito massa quando a gente entra numa empresa, isso aí o Axel vai até e galga degrau, tá ligado? Vai indo degrauzinho por degrauzinho, vai subindo conforme o passo, né? Ganhando experiência, ganhando mais responsa também. Então, pô, parabéns. Eu sou até suspeito a falar, trabalhei do teu lado.
Quando
eu estava na Exact. E a gente brincava bastante, trabalhava muito também. Tirava muita dor.
Brincava mais ou trabalhava mais, cara?
E o resultado fala por si.
Agora ele subiu no canário, meu. Agora
é o canário real. Mas, pô, Dani, como é que foi, cara, o desafio de estruturar uma pré-venda, né? E até o teu próprio gestor, né, Daniel, falou que você foi o primeiro pré-vendedor, te exalta bastante por isso, né? Começou lá de baixo, começou como primeiro e aí veio trazendo mais gente, estruturou a área, né? Conta um pouquinho pra gente, amigão.
Então, olha só, sim, eu fui ali o primeiro SDR ali da empresa, né? Eu e o meu gestor Bruno Barazucci, né? A gente estruturou ali a... Olha, deu os primeiros passos ali estruturando a área de inside sales, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei na empresa ali, a área de inside sales ainda era mato, né? Assim, foi desbravando ali o começo, né? Então, a gente não tinha, né? Logo, não tinha uma estrutura ali de máquina de vendas, né? E passamos ali por ajustes ali, utilizando algumas técnicas ali de prototipação. Ou seja, a gente colocava em prática os conceitos comerciais, validávamos, ajustávamos quando necessário, e isso em tempo real, muito rápido a gente conseguia, né? Eu lembro que quando a gente chegou, quando eu cheguei, né, a gente elaborou ali um script, né, que era uma tentativa ali de playbook, né, um script ali, e que ali continha história da empresa, as características... de abordagem, os benefícios, vantagens, serviços, tudo ali da empresa, né? Que se tornou, na verdade, um material de apoio, né, para a gente criar o pitch para a apresentação ali para o cliente, né? Mas, e logo que a gente iniciou ali a área de inside sales também, a gente utilizava o Excel, né? A gente não utilizava ali uma ferramenta ainda, era Excel, porque na época o Excel ele supria a gente, porque a gente tinha ali baixo volume ali de negociações, né, começando a escalar ali as prospecções ali com os leads, né, passando pouquíssimos meses, foram poucos meses mesmo, tá, a gente adquiriu o primeiro CRM da empresa. É, e esse CRM ajudou sim a organizar para a qualificação do lead, quanto também o follow-up, agenda, fechamento ali de negócios. Então esse primeiro CRM foi muito bom para nós. Porém, com o tempo, esse CRM ele foi ficando ali obsoleto para a gente. É, então aí a gente estamos hoje com um novo CRM, né, que aí hoje... Esse CRM, ele já deu mais ali interações pra gente ali em automações ali de templates ali de e-mail, de WhatsApp e outras funcionalidades também, né? E hoje ele supre ali 12 SDRs, um closer, uma coordenadora de pré-venda ali de Inside Sales e o gerente ali de Inside Sales. Então hoje a nossa estrutura está dessa forma. Legal.
Top, top. E já parabenizo aí sua jornada até onde você estava. Parabéns mesmo, show de bola.
Obrigado.
Como o Miguelito falou, é legal ver o crescimento, enfim. E quando você chegou, montou, beleza, pegou ali a área de pré-venda, nossa, e agora? Como é que era a sua rotina de pré-venda nessa área aí, na Fê Transporte, área de serviço ali? Impactou muito? Tem diferença?
Sim, cara. Impactou muito, muito. Né? Mas mesmo assim, né, eu trouxe ali aquela questão ali da Exact Sales, ali, de você ser metódico. Né? Eu, por natureza, eu já sou metódico, então só somou. Né? Então, nosso ali, a nossa rotina do dia a dia, eu pelo menos, né? Eu logo pela manhã, ali no primeiro horário, eu já olho os meus e-mails que eu tenho recebido. Nisso eu já entro já na minha agenda, que eu já deixo agendado para enviar e-mail, alguma coisa ali no CRM, eu já deixo agendado logo ali no primeiro horário. Então eu já cuido ali dos e-mails, já logo pela manhãzinha. Passando esse processo de e-mails, eu começo a enviar o WhatsApp, que eu já deixei na minha agenda já programado para eu enviar o WhatsApp. Começo a enviar o WhatsApp. Passando esse processo de enviar o WhatsApp, eu começo a alimentar a ferramenta com as conversas do WhatsApp do dia anterior. Porque você manda ali o WhatsApp logo pela manhã, percorre uma conversa ali pelo dia. Né? E aí no dia seguinte, ou seja, no dia que eu estou, eu pego as informações da conversa do dia anterior e alimento ali na timeline, ali do CRM, as conversas ali do WhatsApp. Passando esse processo, aí eu entro em ligações. Né? Geralmente as ligações, elas vão começar ali por volta de 9h30, ali da manhã. Aí eu coloco o quê? Ligações importantes e urgentes. São aquelas ligações que eu preciso falar com aquele lead, o corretor de seguros, né? Preciso falar com ele naquele dia. Então, eu tento contato pela manhã. Caso eu não consiga ali o contato já logo naquele horário, eu tenho aí do dia todo pra eu ficar tentando entrar em contato com ele. Né?
E passando. Priorizava amanhã ali pra falar com ele.
Sim.
Quer perguntar. As prioridades, então, de primeiras ligações da manhã são esses leads de retorno de contato ali, que tu já vê que já tá encaminhado. Ali.
Isso mesmo, né, sabe assim, e também passando essas ligações importantes e urgentes aí, eu entrava ali nas ligações do dia, né, mas a grande questão ali da empresa de SaaS, né, é que o pré-vendedor, ele faz uma ligação de qualificação, né, e o objetivo de agendar uma reunião ali para o vendedor, coisa. É. Para nós, o processo foi adaptado, bem adaptado, porque a gente utiliza ali as informações ali de SaaS, né? A gente utiliza ali como benchmark ali para nós, mas no nosso caso, o SDR, o pré-vendedor, ele também faz o follow-up. Então, depois dessa ligação ali de qualificação, né, para manter o lead aquecido, incentivando o lead a prospectar o produto de seguro de transporte de carga na sua carteira, no seu network e tudo, é o pré-vendedor que faz esse contato. Então, o diferencial mesmo do nosso modelo de prospecção, né, é fazer a qualificação, né, e logo após fazendo um follow-up com ele. Porque esses corretores de seguros, os nossos leads, que são os corretores de seguros, eles não são clientes nossos, eles são parceiros nossos. Então, não é que cada corretor de seguros, cada lead ali, é uma oportunidade de venda. Como eles são parceiros nossos, são inúmeras oportunidades de venda.
Uhum.
Não é somente ali, fechou aquela venda, acabou, né? Como se a gente for comparar com uma outra empresa de serviço.
Uhum.
Por exemplo, ali uma imobiliária, o lead deles, eles pode até ali adquirir dois imóveis, né, ali num curto prazo ali de 2 meses, não sei, uma coisa assim, mas acabou ali, Ou seja, cada lead é uma oportunidade de venda. Nós não. Cada lead, cada corretor de seguros são inúmeras oportunidades de venda. Então, por isso, a gente fica ali fazendo o follow-up para ele. E quando esse lead, esse corretor, envia uma cotação de seguro de transporte de carga, aí essa cotação vai para o closer, aqui na empresa, uhum. E o closer é um especialista para analisar a cotação, analisar a condição comercial, a hora que chega da companhia, né, e conduzir isso até o fechamento. Esse é o nosso processo.
E aí você comentou um pouquinho sobre essa, a tua trajetória, né, Daniel?
Uhum.
É, você passou por vendas, passou pela área de pré-vendas, hoje está como executivo de contas. Eu queria entender, nessa transição, como é que foi a tua virada de chave saindo de uma SaaS para uma empresa de serviço, né? Como você mencionou agora, tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. Como é que foi ter essa virada de chave para entender que, opa, peraí, não é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui que eu fazia na outra empresa, né? Como é que foi essa tua adaptação? Como é que foi essa tua virada de chave? Que a gente sempre gosta de entender aqui dos nossos participantes, né?
Olha só, Axel, para ser bem sincero, cara, isso daí levou aí uns 2 meses, viu? Levou uns 2 meses para passar por essa mudança, né? Essa mudança de mindset. Aquela filosofia de SaaS, né? Uhum. 70, 80 ligações ao dia, né? Eu precisei ali desconstruir ali na minha mente essa obrigação de agendar uma reunião, né? Porque não tinha reunião.
Uhum,
né? Sim. Eu lembro que ali na época, né, eu fiz um curso de pré-venda na Receita Previsível.
Sim.
Né? Eu fiz um curso lá. E o pessoal montou, ah, não, vou montar um grupo aqui no Telegram, não sei o que, lá a gente conversa. E a gente entrou eu entrei nesse grupo ali no Telegram. Na época, né, o pessoal, não, hoje eu fiz tantas prospecções, liguei para tantos, hoje eu agendei tantos ali, reunião, não sei o que, o dia foi top. Cara, eu nunca falei nada.
Uhum.
Eu nunca falei nada no grupo, porque eu não tinha uma reunião para eu agendar.
Uhum.
Não tinha esse processo, porque o nosso modelo ali de negócio, né, no modelo ali de negócios da empresa de serviços, né, ali, olhando ali pra gente, né, não é tanto a quantidade de ligações,
uhum.
Tem um ritmo alto ali de ligações, né, e sim focar fortemente ali na qualidade ali da ligação. Não querendo dizer que ali no SaaS ali não tem qualidade, ali não tem o que ver, não por isso, né? E nem que no SaaS tá errado e no serviço tá certo, nada disso, entendeu? Cada um no seu modelo de negócio, né? Então, para a empresa hoje, para a Fê Transporte Brasil, o atendimento, ele é primordial.
Sim.
Né? E além disso, eu precisei aperfeiçoar o follow-up. Como fazer um follow-up ali, um follow-up que gere valor.
Perfeito.
Para gerar valor aos leads, aos corretores de seguro. Né? E na pré-venda, não tem essa filosofia de follow-up. A filosofia ali que tem de follow-up é aquela filosofia para evitar um no-show,
uhum.
Essa questão.
Uhum.
Né? Não tem ali de você manter o lead aquecido. Né? Mas uma coisa que ainda continua tatuado aqui em mim é a questão de que a hora rica do pré-vendedor é a hora em linha, cara. Isso aí, acho que eu vou levar pra minha vida.
Massa. Porra. Exatamente isso, né? Exatamente isso. A hora rica de um pré-vendedor é o telefone, é onde ele consegue converter objeção, onde ele consegue criar esse interesse no lead, né? Entender a necessidade dele para poder fazer essa qualificação.
É legal que você tinha falado para nós em off ali também, né, antes da call, que é diferente, às vezes, o público, o nicho, quando a gente fala, traz você pro tema de pré-venda, até a galera que nos ouve, é serviço, é diferente de um SaaS, bem que você explicou, e também o contato com o corretor é diferente, você vai lá, você tem uma calma, é difícil pegar os caras, você falou que é muito difícil, então às vezes você liga, o cara tá ocupado, você liga de novo, o cara não tem 15, 20 minutos para te ouvir. Eu lembro que você comentou isso com a gente.
Não tem. Não. Ali, quando a gente tava ali criando o script, o pitch ali de abordagem ali, né, ali de primeiro contato, cara, a gente percebeu que o ideal, né, seria 12 minutos. É o ideal. Porque se passar disso, já tá tomando muito tempo dele, ali do corretor, né? Aí ele já não quer mais conversar contigo, ele já começa assim, não, sim e não, né? Isso, sabe que isso para pré-vendedor, com conversa de sim e não, não é legal.
Sim.
Né? Tem que discorrer uma conversa. Nós não somos telemarketing. Né? Sim, eu quero comprar, não, eu quero comprar. Não, tem que discorrer uma conversa. Né? Então, a gente percebeu ali que 12 minutos era o ideal para a gente falar ali da empresa e também qualificar o lead. Em 12 minutos a gente conseguia fazer isso.
Bacana. E Dani, como é que foi, cara? Tu já falou aqui pra gente, né? Começou com pré-venda, hoje é executivo de contas. E conta pra gente, mano, como é que foi pra ti essa transição? Qual que é a diferença e tudo mais, cara, nessa rotina aí?
Ó, foi bem conturbado. Converso que o primeiro mês ali foi bem conturbado. Se for pensar ali na parte de rotina, né? Eu continuo metódico da mesma forma. Os mesmos horários que eu fazia ali como pré-venda, eu mantenho fazendo como executivo de contas, né? Mas a grande diferença é que o executivo de contas hoje, eu tenho que, sabe assim, o meu desafio mesmo é fazer uma gestão da performance dos meus clientes, dos corretores de seguro, né? Incentivando eles a aumentar a carteira de seguros, ou seja, de seguros de transporte de carga, né? Isso gerando mais rentabilidade para ele, logo. Mas também olhando para o que ele já tem. Cuidando ali do que ele já tem. Então, é um contato bem diferente. É um contato eu olhando para o que ele já fez, o que ele fez no último mês, o que ele fez nos últimos meses, o que ele fez esse ano, né? Para ser uma ligação ali de logo. Que gere valor para o corretor, mas uma ligação muito mais estruturada nessa forma de fazer a gestão da performance dele. Então tem essa visão bem diferente que seria ali do pré-vendedor.
Boa. E corroborando, pô, essa palavra eu nunca vou conseguir colocar, velho.
A gente vai chegar no 23º episódio, tu não vai conseguir falar essa palavra.
Mas um dia vai sair. Eu, quando assisto filme, as coisas, eu fico, nossa, o pessoal é top. Minha professora de português deve estar se esperneando no caixão. Coitada dela, mas tá tudo certo. Dá nada, teacher, dá nada, que aqui nós estamos aí. Seguinte, para ajudar a contextualizar a diferença aí, você citou bastante, tal, por isso que é bacana essa nossa roda aí. De trocar ideia, enfim, você linka uma outra na pergunta, enfim. Mas assim, uma das principais, ou se tem mais uma que você sente diferença na pré-venda que você já passou, você já citou da Febracis, na Exact e hoje na Fetransportes, enfim. Você olhando por fora, assim, a principal diferença aí, característica delas ali, o que você cita para nós?
Olha. Vlad, olha só, nessas empresas que eu passei, antes de eu te responder exatamente a sua pergunta, nessas empresas que eu passei, eu sinto que cada uma delas foi agregando alguma coisa comigo, né? E hoje, eu olhando hoje lá para trás, né, eu consigo enxergar ali o diferencial ali de cada uma. Então, se for pensar ali na Febracis, né, na Febracis eu aprendi muito bem de como você fazer um rapport, como você criar um rapport com qualquer lead, não importa, sabe assim, não importa o objetivo dele, não, sabe assim, não importa o segmento dele, né, mas sim criar um rapport com esse lead, né. Na Exact, eu aprendi como funciona uma venda complexa, B2B, né? E como funciona ali uma máquina de vendas. É toda a estrutura ali de uma máquina de vendas. Né? Como sabe assim, como cada área sabe assim, é uma engrenagem ali na máquina. Né? E na Fetransporte, né? Como pré-vendedor ali, né? Ele não agenda a reunião, e sim ter um entendimento mais macro da estrutura de vendas. Cada um. Porque, sabe assim, você pega um pouquinho de cada um. Você utiliza ali a pré-venda como uma, sabe assim, uma abordagem ali de alto impacto, ali com o lead, como também você utiliza informações ali de vendedores, né, que tem no mercado, ali de vendedores, para você fazer um follow-up que gera valor para o lead. Você tá de olho no que tá acontecendo ali no mercado segurador, você tá de olho no transporte, na economia, para ver no que vai impactar diretamente no meu produto hoje, no produto com que eu trabalho hoje. Então, essas são as diferenças que eu vim enxergando nessas empresas que eu fui passando como pré-vendedor.
Quais são as dicas que hoje você tem para passar para pré-vendedores do teu segmento, né? Que atuam em serviço, que atuam fazendo pré-venda, segmento de repente de seguros, enfim. Qual que é a dica que hoje você traz para esses pré-vendedores? Que você deixa, aliás, né, para esses pré-vendedores?
Sim, cara, ó, pode ser até um clichê, mas é a pura verdade. Resiliência. Porque, cara, eu já tive. Corretor, que eu fiquei ali por, tipo assim, 2 meses tentando falar com ele. Ligando, passando e-mail, enviando WhatsApp, sem resposta nenhuma. O WhatsApp ali ficava azulzinho ali, mas não tinha resposta, entendeu? 2 meses ali atrás dele, sabe assim, até de chegar o povo assim, ó, eu vou excluir esse lead aqui, né? Eu vou deixar ele guardado ali pra gente voltar um contato um pouco mais pra frente. Até que por cargas d'água, um dia, ele atende o telefone. E a gente sabe, a gente que é pré-vendedor, a gente sabe quando o lead atende o corretor. Quando o lead te atende e fala assim: ó, eu estou ocupado.
O Vlad falou isso num dos episódios.
É, isso mesmo. Você liga ali, o cara já. Pô, calma, não. Se você está ocupado, não é pra você ter atendido. Começa por aí, mas tudo bem. Né? Aí ele atendeu, eu falei assim: ó, se ele atendeu, ele não vai me escapar. Agora eu vou pegar ele. Né? Porque também é aquela coisa, né? Gente, não é. Os ouvintes, né? Mesmo aqueles que estão iniciando ali na pré-venda. Não é o lead que controla a sua ligação.
Perfeito, boa.
É o vendedor que controla a ligação. Então eu falei assim: quando ele atendeu, eu falei assim: ah, ele não me escapa. Agora é sim ou não. Né? Conversei. Até consegui falar, sabe, ali em menos ali de 12 minutos, qualifiquei ele, só que na qualificação ele mesmo chegou para mim e falou: Dani, eu não trabalho com esse produto. Então não precisa me ligar, né? Isso também eu enxergo como bom, porque eu não tomo tempo dele e também o meu tempo que eu poderia estar usando com outro lead. Né? Ele falou assim: não, Dani, não quero contato, tudo bem? Beleza, show, ótimo. Acabou ali. Pus ali para ali nutria ali com o marketing nutria ele, passou. Cara, deu um ano, esse mesmo lead, ele me ligou, falou assim: ó, Dani, tem uma cotação aqui de transporte, me ajuda. Lógico, ajudei, passou ali pro closer, com venda feita, entendeu? Sabe, então é a resiliência, cara. É você manter o foco. Se acaba o dia, sabe assim, porque a gente que é para vendedor, a gente sabe, né? Os dias que a gente fica mais cansado é aqueles dias que você tem menos conexão. Presta atenção. Se acaba o dia, sabe assim, a hora que acaba o seu dia, você tá acabado, você tá cansado, né? E a resiliência é isso. É no outro dia você acordar e falar assim, ó, com a energia ali no topo novamente. E vamos pra cima, mais um dia. E vamos pra cima. Então, é a resiliência. Outra dica que eu dou, né, é, independente de qual é o seu produto, que você, sabe assim, independente do produto que você trabalha hoje, né, faça uma imersão do seu produto. Hoje eu trabalho com seguro de transporte de carga. É um produto técnico. Produto muito técnico. Né? Então, os pré-vendedores aqui da Fetransporte, eles fazem uma imersão no produto. Que eles têm que entender do produto. Então, faça uma imersão do seu produto. Entenda ele de ponta a ponta. Para que caso ali o lead, mesmo que ele tente avançar um pouco ali, te fazer questões, te fazer perguntas, que seriam perguntas para o vendedor, para o closer, né? Você consegue pelo menos dar uma resposta para ele ali naquele momento e explicar para ele, isso não é o momento agora, mas é isso, isso e isso. Para você criar até uma credibilidade, um gatilho de credibilidade ali com o lead, com o corretor de seguros, né? O lead que você atua no seu segmento hoje.
Agregando ao que tu falou, cara, contando um caso também que me aconteceu recente, aconteceu essa semana, inclusive, consegui agendar com essa pessoa. Eu estava tentando contato com ela desde 2019. Foi a última vez que eu consegui falar de fato com ela, fazer uma qualificação em 2019. Ela acabou não vindo para a reunião. E, enfim, aí eu coloquei ela para nutrição. Fiquei um tempo tentando falar com ela, ligava, ela não estava na empresa, ligava, ela estava ocupada, ligava, ela não podia me atender. Deixei ela de molho por um tempo. E aí, essa semana, eu voltei a entrar em contato de volta com ela. Ela falou, pô, Lucas, agora é o momento, agora acho que a gente pode conversar, agora faz sentido e tal. Então, é realmente a gente entender essa empatia, né, Daniel? Uhum. Entender também o outro lado. Às vezes, o cara não está no bom momento, às vezes, realmente não é o momento certo de fazer, implementar um serviço, de implementar uma solução, de contratar um serviço. Uhum. Mas o momento certo, ele pode chegar. E aí, essa etapa de uma nutrição, que foi o que você fez com a tua equipe de marketing, ela é muito necessária, né, para poder manter esse lead engajado, para você se manter no radar desse lead, né? Uhum. Então, para os pré-vendedores que nos ouvem, se você, de repente, não tem, não tem essa uma ferramenta para criar essa cadência de e-mails, cara, no Gmail você consegue criar uma cadência. Você consegue criar ali uma cadência de postagens, né, de envio de e-mails. Tenta criar você. Elabora um e-mailzinho falando para a tua empresa, convidando ele para conversar e manda daqui a 2-3 meses. Bota ele para enviar daqui a 2-3 meses. Então, dessa forma, você também vai tentando manter esse lead nutrido, mandando mensagens para ele pelo WhatsApp, né? Mandando e-mails, mandando uma mensagem no LinkedIn, sempre se mantendo ali presente nas redes, né? Na vista dele. Então, isso é uma dica também que eu deixo para contribuir com o que você falou.
Corroborar.
Como é que é?
Para corroborar. eu entrei no Google aqui, rapaziada. Eu achei a palavra, eu não vou mais errar. Corroborar. Confirmar a existência ou verdade. É nóis, professora. Pode levantar do caixão.
E também, Axel, uma outra coisa também, né? Que sabe assim, que isso eu aprendi na Exact, né? Utilize a ferramenta que você tem hoje a seu favor. Então, se você já tem uma ferramenta hoje na sua empresa, agenda. Agenda, não, eu vou. Esse vídeo aqui, eu que vou disparar o e-mail para ele, eu não tenho marketing ainda ali com automação de marketing, eu não tenho isso ainda. Ok, é eu que vou disparar, eu quero disparar, né, um e-mail personalizado para aquele determinado cliente, aquele lead. Agenda. Põe ali na agenda ali, ó. Para daqui 3 meses, enviar um e-mail assim, assim assado. Larga. Deixa, né? Sabe assim, o que eu aprendi na Exact foi isso. Uma das coisas que eu aprendi na Exact, né? É fazer a ferramenta trabalhar por você. Apenas acompanha ela. Apenas acompanha ela. Então, agenda ali. Né? Quantas vezes eu já, sabe assim, ali na, sabe assim, aqui na Fetransporte, eu cheguei a agendar contatos, né, para daqui 6 meses. Né? Sabe assim, que o corretor ali comentou que vai ter uma renovação de seguro de transporte de carga no mês 7. Né? Pô, a gente tá aqui em maio ainda. É lá no mês 7. Mesmo na minha rotina ali de sequência de ligações para ele, já vou deixar agendado lá no mês 7. Eu vou ligar para ele e vou lembrar ele dessa renovação. E se ele esquecer, sabe assim, se ele esquecer algum momento ali de falar comigo, eu vou lembrar ele. Eu vou ser proativo.
E só pra complementar um pouquinho o que o Dani falou, cara, sobre resiliência, eu, cara, assino embaixo. Inclusive, foi o nosso primeiro episódio, né, sobre o medida de pré-venda. Eu falei muito sobre isso, que pré-vendedor tem que ser muito resiliente, né, que, cara, a gente busca o sim em meio de 50 não, né? Então, tem que ser muito resiliente. Parabéns de novo, cara, pela história, pela participação aqui, tá mandando muito bem.
É um rapazinho que adora essa palavra aí, resiliência, fez até uma postagem. Vamos trazer ele pra falar sobre ela, o Thiago. Deve estar nos ouvindo.
Pode crer, vamos trazer, vai ser um dos próximos aí. E Dani, o negócio é o seguinte, cara, como eu até deixar aqui um convite pra galera, tá? A gente é, claro, somos três pessoas aqui fazendo podcast, só que a gente é muito aberto, cara, a ouvir, né? Tanto é que o Dani veio até nós, de como ele é com a gente, porque quando a gente fala pré-venda, cara, ele até citou isso, que, cara, a maioria dos casos, quase que 80, 90%, é mais voltado pro SaaS, né?
Uhum.
E eu queria entender agora, Dani, o seguinte, cara, hoje, a maioria dos conteúdos que a gente tem na internet hoje aí, né, blog, canal e podcast, é sobre SaaS, né? Como é que tu, cara, tendo visão, tendo esse conhecimento, pegou e transformou pro segmento que tu atua hoje, cara? Transformou, adaptou, né, os materiais que tu assiste para serviços?
Sim. Sabe assim, isso que você disse é perfeito, né? Hoje que você encontra no mercado são informações voltadas ali pra SaaS. Então, eu apenas faço um filtro. Faço um filtro, né, do que se adequa ao modelo da Fetransporte Brasil, ao modelo aqui da empresa com qual eu trabalho, né? Porque, que nem, eu sou um cara que gosto de estudar, gosto de ler, gosto de buscar o conhecimento, gosto disso, né? Então, hoje, para mim, quem quer crescer em vendas, independente se é B2B, se é uma venda técnica, independente o tipo da venda, eu acho que a pessoa, ela tem que ler o Spin Selling, ela tem que ler o livro Spin Selling.
Uhum.
Cara, aquilo é maravilhoso. Tanto pra, sabe assim, eu sei que o foco dele, o foco ali do livro é no B2B, entendeu? Mas até pra quem faz venda simples. Ele fala um pouco ali no começo, ali, sabe assim, comparando ali, mostrando um pouco ali da venda simples. Então você consegue pegar informações pra você utilizar também na venda simples. Então, a meu ver, quem quer crescer em vendas, tem que ler o Spin Selling. E logo, li ele, e filtro ele para a Fetransporte. Encaixo ele para a Fetransporte, né? Pensando ali como pré-vendedor, né? Quando eu era ali um pré-vendedor, ali na empresa, ali na Exact, que eu passei também. Outro livro que eu acho excelente para pré-vendedor é o Receita Previsível. Very awesome. Maravilhoso também. Maravilhoso, né? Ele dá ali, ali um pouco ali, sabe assim, ali a visão de como é nos Estados Unidos, né? Mas mesmo assim, deixando o filtro, né? Sabe, se você usando um filtro ali em cima, para você trazer para sua operação, né? De como é a operação hoje. E hoje, né, com essa alta aí de podcast, eu gosto de podcast, né? Como você disse ali no começo ali, já fui um músico e tudo, então eu gosto de ouvir tudo isso. Então eu prefiro ouvir um podcast do que assistir uma live ali de uma hora. Mas eu escuto um podcast aí de duas horas, fácil. Né? Então hoje o podcast, hoje que eu tô ouvindo muito, tá sendo ali o Ciência da Venda, ali da DNA de Vendas, né? O Casper Closer, também, também é muito bom, né? Escuto também, lógico, com certeza, escuto. Quando vocês lançaram, eu já comecei a ouvir todos os episódios, mantenho ouvindo, né? Mas a grande questão é esse, é você filtrar. Ainda mais aqui na Fetransporte, como a gente, como o SDR também faz o follow-up, ele faz o follow, né? Você não encontra material de follow-up para pré-vendedor. Não tem. Então, onde que você vai encontrar? Material de vendedor você encontra. Ali para o closer, para o vendedor, para o fechador, você encontra. Então você busca como fazer um follow-up que gere valor. Igual na Weave eles falam, né? Follow-up é champ, né? Para você poder também fazer ali um follow-up ali que gere valor para o seu corretor. E você logo utilizando o filtro.
Boa. Só deixa eu finalizar ali, cara, que eu não finalizei, né? Eu falei e já entrei na pergunta. Mas, pessoal, assim como o Dani que veio até a gente, né, nos procurou para para conversar com a gente sobre essa questão e abordar outros segmentos também, sem ser software, né? É, fico aberto aqui o convite. Podem nos procurar pelo Instagram, pelo próprio LinkedIn, né? Vladimir Violin, Lucas Miguel e Lucas Axel, para a gente discutir e abordar outros temas que vocês queiram ver aqui também. Então, é, aqui é uma resposta, né, que a gente sempre fala, né? Ah, estamos aqui para ouvir todo mundo.
Disso.
E tá aqui a resposta, boa, né?
Bom, queria agradecer demais a participação do Daniel aqui no nosso episódio. É, foi muito enriquecedor para a gente, por isso que a gente acabou nem se colocando muito aqui nas tuas falas, porque realmente foi um aprendizado, cara. A gente entender como é que funciona uma pré-venda do outro lado do telefone, né? No outro segmento, naquela empresa. Então, acho que te agradeço por esse aprendizado, te agradeço pela participação e deixo aqui o espaço aberto, cara, para te poder fazer suas considerações finais, se quiser apresentar um pouco mais sobre a Fê Transporte, para, né, enfim, os corretores aí que nos ouvem e queiram conhecer um pouco mais, fica à vontade, se tiver, enfim, o que você quiser falar, cara, o espaço é teu agora.
Sim, valeu. Gente, muito, muito obrigado mesmo, tá, por essa oportunidade, por me dar essa oportunidade de falar sobre pré-venda, falar sobre conhecimento, né? Eu tenho um imenso prazer, sabe assim, como eu já havia dito lá atrás, eu gosto de pesquisar, né? Então, eu tenho imenso prazer em falar sobre conhecimento de vendas, que é o que eu gosto muito, né? Que eu amo o que eu faço hoje, né? Então, agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês três, meus amigos, né? E sobre a Fê Transporte Brasil, né? Nós estamos fazendo um evento, né? Que vai ocorrer em junho, esse evento, né, que é o Fê Transporte Brasil Conference 2021, que já aconteceu um em 2020, né, então em 2021, que vai ser do dia 7 ao dia 10 de junho, tá, que vai ser um evento que, assim, que vai começar ali às 9 da manhã e vai o dia todo ali o evento, totalmente online e gratuito, com mais de 40 horas ali de conteúdo, com mais de 50 palestras, né? Vão ser três salas ali de negócios, ali discutindo um assunto, e vai ser um evento não somente para corretores de seguros, mas para qualquer pessoa envolvida no ramo de transporte. Então, corretores de seguro, companhias de seguro, gerenciadoras de risco, né? Empresas de rastreador, empresas de logística, empresas reguladoras ali de sinistro, né? Transportadores, embarcadores, distribuidores. Então, vai ter material ali para qualquer segmento dentro do seguro ali de transporte.
Legal.
Aqui no Brasil, né? Já foi considerado, assim, o primeiro, né? Já foi ali o maior evento no seguro de transporte de carga no Brasil. Esse segundo aqui já tá prometendo muito, o hype já tá lá em cima, né? Então esse segundo aqui vai ser muito top, muito top. Aí, mais uma vez, agradeço Axel, agradeço Vlad, agradeço Miguel, tá? Por essa oportunidade de estar disseminando mais informações para o próximo.
Bacana, bacana. Então, só reforçando aí os informativos, vai ter o evento da Fê Transporte Brasil Conference no dia 7 a 10 de junho, com início ali às 9 horas. O site, né, Daniel, é o conference.fetransportebrasil.com.br. Isso mesmo?
Isso mesmo. Lá você já pode fazer a sua inscrição, né? Logo deixa o sistema aí te avisando quando chegar ali o evento, e você já pode fazer suas que são ali, né? E vamos participar desse evento, que vai ser mais um maior evento ali de seguro de transporte de carga
no Brasil. A gente vai deixar aí o link do evento na descrição aí desse podcast. Queria agradecer também ao Lucas, ao Vlad, por terem novamente participado desse episódio. Lucas finalmente não deu no show em nós, hein, Vlad?
Graças a Deus ele não deu no show, compareceu, peito estufado, canarão de sempre.
Vocês estão fazendo certinho a confirmação de reunião. Parabéns, pessoal.
Ô, Dani, obrigado aí pela presença. Show de bola. Cara, aprendemos demais. Obrigadão pela oportunidade. A gente tá aqui. Ouvintes, é nós. Tamo junto. Valeu, Axel. Valeu, Miguelito.
Tamo junto. Bora beber. Bora beber, Vladimir. E Dani, valeu, mano. Valeu pela aula. É uma frase clichê, mas é que faz total sentido, cara. Uma coisa é tu ter faculdade, MBA, outra coisa é ter as manhas, tá ligado? E tu tem as manhas, é um cara safo pra caralho, então é um prazer te receber aqui e o convite, a porta vai sempre aberta pra te voltar, beleza,
Miguel? Agradeço. E também aos ouvintes que queiram falar mais sobre pré-venda, que queiram falar sobre o seu próprio segmento, ou então percebeu que na sua pré-venda, ali no seu processo, é parecido com o da Fetransport, pode me procurar ali no LinkedIn, Daniel Prudencio de Moraes, né? E vamos conversar sobre pré-venda. Vai ser muito bom.
É isso aí. Bom, valeu, rapaziada. Até mais.